Vamos dar início à nossa audiência. Eu começo por cumprimentar a Associação de Moradores e Comerciantes do Parque das Nações, na pessoa do Sr. José Moreno, Sr. José Figueiredo Costa, Sr. Fernando Moura e Sr. José Baltazar. Sejam bem-vindos a este grupo de trabalho. Como já vos foi informado, dentro da Comissão há um grupo de trabalho específico para as audiências, na medida em que há tantos pedidos que seria impossível nós receber todos os pedidos em sede de comissão. Pedimos também desculpa pelo atraso, mas é que nós concluímos a reunião na parte da manhã, já eram duas e tal, e portanto, por isso isto se atrasou um pouquinho. Como também já vos foi comunicado, o grupo de trabalho é constituído por um deputado de cada partido, podendo obviamente estar mais, eu próprio, Fernando Marques, do PSD, a deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, a deputada Margarida Neto, do CDS, mas está também hoje o deputado Artur Rego e o deputado João Pedro Gonçalves Pereira. Do Partido Comunista já esteve o deputado Paulo Sá, mas não pode estar presente, já esteve o deputado Miguel Tiago, mas teve que sair, penso que já se cruzou convosco. Do Bloco de Esquerda, o Luís Fazenda também não está. E do PSD temos ainda hoje aqui o deputado António Proa. Portanto, vamos dar início à nossa audição, com todo o gosto recebemos, dando-vos a palavra, não sei quem é que será, ou um, ou mais que um, como entenderem, a cerca de 10, 15 minutos para apresentar. O que tiverem para apresentar, depois darei a palavra aos diversos grupos parlamentares e depois no final os senhores terão a oportunidade de fazer mais um comentário final.
Então, muito boa tarde, mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, por mais uma vez nos receberem nesta casa. Portanto, nós pedimos para ser ouvidos pela Comissão de Ordenamento do Território, para uma vez mais reiterar, portanto, as nossas preocupações dos moradores e comerciantes do Parque das Nações, relativamente a esta questão territorial enfim, daquele bairro que nós consideramos ser um bairro da cidade de Lisboa. De facto, já há 13 anos este que nós passamos por esta Assembleia a colocar as nossas preocupações, por razões diversas ainda não foi possível resolver este nosso problema. Esperemos que desta vez, e por tudo aquilo que está em curso neste momento em termos de reestruturação administrativa, quer da cidade de Lisboa, quer do país, o problema possa efetivamente vir a ter uma solução, indo ao encontro daquilo que é o desejo de todos nós, ou seja, que seja criada uma freguesia no Parque das Nações, que abarque todo o território da chamada zona de intervenção da Expo, que vai, tem como limite sul, portanto, Cabo Ruivo, viaduto de Cabo Ruivo, e como limite de norte, a foz do Rio Trancão. Esta é, de facto, a nossa grande preocupação. E, por outro lado, integrar este território, esta nova freguesia, no Conselho de Lisboa, por ser já o Conselho dominante, por um lado, e por outro, porque também é para Lisboa que as pessoas têm as suas vidas viradas. A maioria das pessoas que residem no Parque das Nações são pessoas que trabalham em Lisboa, e, portanto, é natural, é lógico que também para as suas vidas é muito mais favorável a integração no Conselho de Lisboa do que propriamente no Conselho de Lourdes. Para além de que isso tem outras repercussões, independentemente desta questão de que eu estava a focar, porque o facto de nós pertencermos a um Conselho diferente de Lisboa, e nós temos a experiência atual em que estamos divididos em dois Conselhos e três freguesias, mas o que interessa aqui agora, para o caso que estou a referir, é os concelhos. Isso tem repercussões desde logo a nível dos transportes. Portanto, nós temos um problema terrível de transportes no Parque das Nações, em que a zona norte do Parque das Nações, sobretudo aquela parte mais nova que foi construída nos últimos 3, 4 anos, e onde está até sediado também, até mais do que um, mas sobretudo um grande colégio, o Colégio Pedro Rupo, que foi inaugurado, portanto, há dois anos, fez agora um ano em outubro do ano passado, portanto, não tem transportes públicos de carris, que são aqueles que servem as pessoas e não de rodoviária nacional, justamente por causa desta questão territorial, porque nós colocamos a questão à carris e à entidade que, enfim, que administrativamente coordena e decide sobre esta questão dos transportes, e a resposta é sempre esta, é de que não é possível prolongar uma carreira ou duas de carris até àquela zona, porque se trata de uma zona já suburbana. Portanto, isto é um entre vários problemas que que existem decorrentes desta situação e que se refletem na vida de cada um de nós. Por outro lado, também tem ficado, digamos, já ao longo destes anos, têm sido feitos e apresentadas nesta Assembleia mais do que uma petição, assinadas por muitos milhares de moradores do Parque das Nações, onde de uma forma inequívoca manifestam a sua vontade de ter uma freguesia e ter que essa freguesia seja integrada no Conselho de Lisboa. E já agora, se me permite, Srs. Deputados, Sr. Presidente, diria que a questão da freguesia para nós não é um fim, é um meio. É um meio para nós garantirmos justamente a qualidade de vida que se espera e deseja e que nos foi vendida a nós, moradores e comerciantes do Parque das Nações, quando adquirimos as nossas casas e as nossas lojas, os espaços para as nossas empresas. Portanto, é isso que se pretende. E não outro. Não há outra razão. É essa, exclusivamente, que nos motiva e que nos tem trazido aqui, de facto, ao longo destes 13 anos. E é por isso que nós apelamos, uma vez mais, aos seus deputados, como temos feito no passado, e de resto, também já no passado houve manifestações por parte dos grupos parlamentares, de todos até, de apoio a esta nossa causa, embora na altura não fosse de facto possível tomar qualquer iniciativa legislativa. Recordo, por exemplo, em 23 de abril de 2010, por exemplo, que foi apreciada uma petição que nós apresentámos e favoravelmente na Câmara, portanto em pleno plenário, onde todos os grupos parlamentares, no essencial, manifestaram posição favorável e com esta nossa posição e disseram compreender, de facto, esta dita posição. De resto, já no âmbito desta legislatura, fomos recebidos por todos os grupos parlamentares, com exceção do grupo parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, mas todos os grupos parlamentares nos manifestaram apoio a esta nossa causa. Inclusive o próprio Partido Socialista, que durante algum tempo também via, digamos, com alguma simpatia e compreensão esta nossa pretensão, mas que, pronto, entendia que seria uma questão a ser tratada, portanto, no âmbito de uma reestruturação da cidade de Lisboa ou do próprio país. Ora bem, o próprio Partido Socialista também, já nesta legislatura, nos transmitiu a sua posição oficial de que, neste momento, entende estarem criadas condições para o Partido Socialista apoiar e viabilizar, de facto, a criação da freguesia do Parque das Nações, respeitando este limite norte de que nós falámos, que implica alterar os limites dos concelhos, entre os concelhos de Lisboa e de Loures, e satisfazer, portanto, esta nossa pretensão. Eu não queria alongar muito, ficaria por aqui, se os senhores deputados e o Presidente me permitem, colocando-me depois à disposição de vossas excelências para as questões que entenderem colocar, que se calhar permitem até um melhor esclarecimento dos senhores deputados e do senhor Presidente do que propriamente esta minha intervenção muito longa. Não sei se algum dos meus companheiros, senhor Presidente, permitir, portanto, dizer alguma coisa. Por mim, eu ficaria à disposição do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados.
Ok, muito obrigado. Se mais nenhum dos senhores quer usar a palavra neste momento, então passaríamos aos senhores deputados. Eu tenho que costumo dar a palavra por ordem, não sei se importam. Então, eu não importo nada. Não, tem sido como o grupo de trabalho. Tá, às vezes não está mais nenhum e eu sou do PSD, costumo dar PS, CDS, PCP e depois PSD quando está alguém. É arbitrário. Deputado, eu lhe disse Pereira do PS.
Muito obrigada. Obrigada, queria-vos simplesmente cumprimentar nesta vossa vinda à Assembleia da República, é sempre um gosto. Não vos vou adiantar muito mais, aliás, como disse bem, já tiveram contactos relativamente recentes com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, trata-se de uma matéria que está, obviamente, a ser apreciada e, portanto, a seu tempo será tomada uma posição. Não tenho questão particular a colocar-vos, aliás, porque essa pretensão é uma pretensão relativamente também antiga e, portanto, conhecidos quais são os fundamentos que a sustentam, portanto, dizer-vos, obviamente, que mais uma vez tomamos boa nota e é uma matéria que está em cima da mesa a ser por nós apreciada e a seu tempo, claro está, daremos conta, então, do que achamos por bem ser feito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS, quem vai usar a palavra? Deputado João Pedro Ferreira.
Muito obrigado. Por favor, dê a palavra. Em primeiro lugar, queria sublinhar e cumprimentar primeiro aqui a Associação de Moradores e Residentes do Parque das Nações e queria aqui sublinhar o facto que, na verdade, tem sido uma persistência já de alguns anos relativamente à criação desta mesma freguesia do Parque das Nações. Eu penso que é importante nesta conversa, nesta discussão, fazer um bocadinho de canal histórico, recuarmos um bocadinho no tempo e pensarmos o que é que era aquilo que é hoje o Parque das Nações antes de ser Parque das Nações. Bem, antes de ser Parque das Nações, antes de haver Expo 98, estávamos a falar de uma zona triste da cidade de Lisboa, numa zona que estava meia, bastante desocupada e subaproveitada da cidade de Lisboa, em que atravessava ali três freguesias, que são as três freguesias que ainda hoje o Parque das Nações abrange, que é a freguesia dos Olivais, Moscavide e Sacavém, e que, após Expo 98, nós temos ali uma nova realidade urbana na cidade de Lisboa, com uma identidade muito própria. Após a Expo 98, temos o atual Parque das Nações, que se encontra dividido em três freguesias e se encontra dividido também em dois municípios, em dois concelhos. E até acontecem situações tão caricatas como termos prédios em que estão divididos por dois concelhos. Eu diria que a porta do lado esquerdo do prédio é Concelho de Lourdes e a do lado direito é Concelho de Lisboa. Mas eu penso que hoje todos nós reconhecemos, lisboetas, portugueses, porque eu não acredito que haja português nenhum que não tenha ouvido falar no Parque das Nações ou que não o tenha visitado, tem que reconhecer que o Parque das Nações tem uma identidade própria, tem uma história, tem uma ordem económica, social e cultural próprias. E, portanto, numa altura em que nós estamos a discutir um processo de reforma administrativa nacional, e neste caso concreto, falando de Lisboa, eu penso que a Assembleia da República, e no entender do CDS, deve à Assembleia da República resolver um problema que o Parque das Nações tem praticamente desde a sua origem, desde 1998. Queria, no entanto, deixar, antes de lhe dirigir aqui uma pergunta, queria, no entanto, dizer o seguinte. Para o CDS, o Parque das Nações ficar no Concelho de Lisboa ou ficar no Concelho de Louros é uma decisão que cabe aos moradores e aos residentes. E eu penso que o poder político tem que fazer uma leitura dessa mesma posição e ir ao seu encontro. Sabemos, e foi aqui dito, que querem petições, querem reivindicações, quer moradores, quer comerciantes, dizem querer ficar no Concelho de Lisboa. E eu até acrescento um bocadinho, acrescento mais, quer dizer, faz sentido que possa ficar em Lisboa, até porque dois terços do território do Parque das Nações estão na freguesia de Santa Maria dos Olivais. E, portanto, até aí justifica que toda aquela unidade territorial possa ficar no Concelho de Lisboa. Mas a pergunta muito direta que lhe queria fazer ao Sr. Presidente ou a algum membro da direção que o queira responder é se o projeto de lei do PS e do PSD serve os interesses dos residentes e comerciantes do Parque das Nações. Esta era a questão que vos queria deixar. É natural que ainda não tenham conhecimento, só devem ter ouvido pela comunicação social a posição do CDS, façam um projeto de lei que apresentámos ontem, mas vão conhecê-lo dentro em breve. E devo dizer que vai, no fundo, ao encontro daquilo que é uma aspiração que nós entendemos como não só legítima, como fazendo sentido. Mas pronto, mas a pergunta que vos queria deixar era esta. Se o projeto de lei do PS e do PSD serve os interesses dos residentes e comerciantes do Parque das Nações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Proa, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, Sr. Presidente da Associação dos Residentes e dos Moradores e Comerciantes do Parque das Nações, Dr. José Moreno, e os restantes membros, os restantes responsáveis desta associação, que eu já conheço há longo tempo, com cujos responsáveis tenho tido o privilégio de trocar impressões sobre a matéria que é, enfim, não constitui novidade para a Associação, a posição que o PSD tem vindo a defender, quer na Assembleia da República, quer no âmbito dos órgãos do município de Lisboa, e que é claramente, para ser absolutamente claro e também não gastar aqui muito tempo, é absolutamente favorável à criação de uma freguesia que abranja todo o espaço correspondente à área de intervenção do da Expo 98, hoje Parque das Nações. É, do nosso ponto de vista, algo, aliás, como foi dito pelo meu colega João Pedro Gonçalves Pereira, é uma área que tem uma identidade própria, comum, é um contínuo urbano homogéneo, é uma realidade urbana nova, posterior à última reforma administrativa em Lisboa, e, portanto, é uma realidade que não tem correspondência com a organização administrativa do território. E, portanto, para nós é tão simples quanto isto. É, aliás, esse o espírito da proposta de reforma administrativa que apresentámos nos órgãos do município, que veio a ser aprovada e proposta à Assembleia da República, precisamente estender a toda a área de Lisboa uma necessária modernização da sua divisão administrativa. E o mesmo deve acontecer naturalmente com o Parque das Nações. Eventualmente, já para facilitar a resposta, tendo em conta a questão que foi colocada pelo meu colega João Gonçalves Pereira, também tem sido manifestado de forma absolutamente clara e inequívoca que, no âmbito das deliberações que foram tomadas pelos órgãos do município de Lisboa, essas decisões foi entendido que deveriam apenas incidir sobre os limites do território do Concelho de Lisboa, mas afirmámos sempre que, no âmbito da Assembleia da República, essa questão devia ser vista de forma mais abrangente, mais alargada, precisamente dando resposta à vossa preocupação. E foi clara a posição do PSD. O PSD assumiu esse compromisso e aqui reafirmou hoje de que, no âmbito do processo de apreciação que vai ter efeito sobre o projeto de lei administrativa de Lisboa, nesse âmbito o PSD irá propor uma alteração no sentido de fazer corresponder a toda a área de intervenção do Parque das Nações uma única unidade administrativa, uma nova freguesia do Parque das Nações e, portanto, uma alteração à proposta inicial que nasceu, como sabem, no âmbito dos órgãos do município e, portanto, se cingiu aos limites da freguesia. Portanto, sublinhar aqui a nossa intenção e o nosso compromisso. O nosso compromisso é de viabilizar, e estamos certos que assim acontecerá, viabilizar e promover, aliás, na Assembleia da República, uma alteração no sentido de concretizar a pretensão da associação, dos seus moradores, com vista a que faça sentido, porque, para terminar, Sr. Presidente, para nós, as divisões administrativas, os órgãos, as autarquias, devem corresponder a algo que seja identificado pela população como útil. E no caso da freguesia do Parque das Nações, é para nós evidente que a população entende que é útil a criação de uma freguesia correspondente a essa área. Acresce, e esta em jeito de questão que deixava para os membros da associação poderem comentar, acresce que o Parque das Nações foi uma realidade urbana criada com base em infraestruturas que têm em conta precisamente toda a extensão de intervenção. E, portanto, é importante ter isto em conta. Há infraestruturas instaladas e que servem a população que têm que ser geridas de forma única, de forma unificada. E, portanto, dificilmente poderemos tirar proveito dessas infraestruturas, que foram nomeadamente investimentos públicos, se partirmos a gestão dessa área do território. Portanto, até pelo facto de haver infraestruturas que se estendem para além dos limites dos concelhos, faz sentido que haja essa correspondência. Portanto, pedia também que comentassem esta particularidade, que, aliás, para quem não conhece, enfim, se calhar haverá aqui poucos que não conhecem, mas que fica para registro, nomeadamente uma infraestrutura de recolha de resíduos sólidos urbanos que tem que ser operada de forma unificada. E, portanto, só por isso, para além do sistema de refrigeração, muito obrigado, que também, mas o de recolha de resíduos é particularmente relevante e sensível. E, portanto, e como referiu também, o sistema de transportes é neste momento notório que o facto de haver essa divisão causa transtorno na eficácia desse serviço e, portanto, há um conjunto de razões. Para além da vontade da população, há um conjunto de razões de racionalidade da gestão do território que fazem com que a criação de uma freguesia no Parque das Nações correspondente a toda a área de intervenção seja absolutamente pertinente e urgente de ser criada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terá novamente a palavra quem entenderem para as considerações finais.
Se me permite, gostaria de...
Está bem. Posso?
Sim. Os senhores é que...
Eu responderia talvez já aos seus deputados, se fosse viável. Pronto. Em relação ao senhor, à questão que o senhor deputado Gonçalves Pereira colocou, eu diria que, efetivamente, como disse o senhor deputado António Proa, neste momento o projeto de lei que existe aqui na Comissão, tanto quanto eu sei, é aquele que resultou do acordo entre o PS e o PSD na Câmara de Lisboa e, de facto, não consagra aquela que é a nossa posição. Embora, como o senhor deputado António Proa disse, de facto, desde a primeira hora, também tem afirmado publicamente que o PSD iria, obviamente, entre sede parlamentar, promover, portanto, a resolução deste problema. Mas, de facto, neste momento, a proposta não contempla aquilo que são as nossas aspirações. Em relação às questões que o Sr. Deputado António Proa colocou, eu diria que tem toda a razão. Efetivamente, os problemas ali no dia-a-dia do Parque das Nações, e no presente e no futuro, portanto, são muitos e têm que ver, não podem deixar de estar presentes nas decisões que venham a ser tomadas relativamente ao futuro administrativo daquele espaço. Porque, de facto, além do sistema de recolha de resíduos sólidos, como o Sr. Deputado referiu, e muito bem, e do de climatização, há outros aspectos. Esses são equipamentos, de facto, que abrangem todo o Parque das Nações, que tende a ter uma gestão única, mas há outras questões que se levantam. A própria segurança daquelas galerias técnicas, que também vão abrangem todo o Parque das Nações, são 5,5 km de galeria técnica, e são de galerias, aliás, são duas galerias, já agora, se me permitem, duas galerias horizontais, portanto, que vão de norte a sul, ou do norte, como se entender, Cabo Ruivo ou Trancão, mas depois ligadas entre si, em todas as ruas, portanto, perpendiculares a essas duas grandes artérias, que são a Alameda dos Oceanos e a Avenida Dom João II. Ou seja, nós, toda aquela cidade, todo aquele pedaço de cidade, está minado. É como se estivesse assente sob uma grelha, uma rede, não é? Se nós... Portanto, e aquilo levanta questões de segurança muito importantes. E viu-se, nomeadamente, quando, há dois anos, ali decorreu a cimeira da NATO, portanto, digamos, as preocupações que o sistema de segurança teve com aquilo. Portanto, nós, não, obviamente, não estivemos por dentro de tudo isso, nem pouco mais ou menos, acompanhámos apenas, mas apercebemos um pouco, porque as autoridades também pediram a colaboração da associação para, enfim, colaborarmos com eles na adoção de algumas medidas, e de facto sentiu-se a preocupação que havia com aquelas questões. Portanto, é um equipamento que requer, de facto, uma gestão, além de única, uma gestão, portanto, muito apertada, envolve uma logística do ponto de vista técnico e de segurança que não é compatível com divisões anacrónicas de gestão. De resto, posso dizer aos seus deputados, Sr. Presidente, ainda na semana passada fomos recebidos pelo Sr. Presidente da Parque Expo, e ele próprio dizia também isto, quer dizer, a preocupação dele, porque está num processo de passagem da gestão da Parque Expo para outra entidade que ainda não se sabe bem qual é. Supostamente serão as câmaras à partida, mas as câmaras não têm condições para garantir e assegurar assim esta gestão. Mas ele diz, mas isto é um espaço que foi concebido na perspectiva de ser gerido por uma única entidade. Agora, nós temos, e num prazo muito curto, de fazer a passagem para uma gestão bipartida, ou até, em alguns casos, mais do que bipartida, porque há aspectos em que as próprias juntas de freguesia também vão atuar. Portanto, isto, de facto, é aqui um caldinho, uma salgalhada, isto são palavras minhas, já não são dele, mas que, de facto, mas a ideia é esta, que não se sabe muito bem, e, pronto, como é que vamos ficar, qual vai ser o futuro disto. E ele diz, e nós temos imperativos legais para, a partir de junho, até junho, ter este processo de passagem da gestão deste espaço para, para essas entidades. Portanto, nós, a partir de junho, por imperativo legal, não podemos continuar a manter, a assegurar a gestão urbana de Parques e Nações. E, por outro lado, também não temos meios financeiros para o fazer. Portanto, por duas razões, imperativo legal e falta de meios financeiros. Portanto, além de ser necessário e urgente e pertinente, portanto, a criação da nossa freguesia, do nosso ponto de vista, é urgente. Isto é um processo muito urgente. Não podemos chegar, do nosso ponto de vista, se nos permite, é evidente que não somos nós que discutimos estas coisas, são os seus deputados, é o Parlamento, mas, do nosso ponto de vista, se não for tomada uma decisão rapidamente, antes de junho, portanto, o Parque das Nações será tudo, menos aquele espaço de referência que se construiu à custa do erário público, de fundos públicos, como se disse já aqui muito bem, eu creio que foi o deputado António Proa, e, portanto, e nada daquilo, e o que foi vendido, portanto, como eu dizia há pouco, a quem ali investiu, como um espaço de grande qualidade. Portanto, isto vai levantar problemas, de facto, muito complexos, de forma que, daí, o nosso mais forte apelo, de facto, aos seus deputados, para que não só se resolva esta questão em termos de garantir a unidade territorial e geográfica, a continuidade geográfica do espaço até à Foz do Rio Trancão, como se resolva este processo com a máxima urgência. De resto, já em 2003, e até anteriormente, mas para nos situarmos apenas em datas mais recentes, já em 23 de abril de 2010, o Parlamento, quando se pronunciou sobre aquela nossa petição, apelou que houvesse, se procurasse um consenso rapidamente para uma solução urgente deste assunto, que se considerava que era uma questão, de facto, urgente. Por outro lado, só para terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para dizer que nós tomámos também a liberdade, dada até a urgência de tudo isto, porque também há aqui um risco inerente a esta questão, tomei a liberdade de hoje encaminhar um mail em que sugeríamos dois locais como em alternativa, como possíveis sede da futura freguesia do Parque das Nações. O Pavilhão de Portugal ou o Edifício Nau. O Pavilhão de Portugal, creio que todos os deputados sabem onde é e dispensa apresentações. O Edifício Nau é aquele edifício, portanto, tem forma piramidal, mas sem vértice, junto à marina, portanto, com aquela estrutura metálica e um pouco já sobre a água. São equipamentos da Parque Expo, que neste momento ainda não estão comprometidos, não estão alienados, são os únicos que neste momento existem no Parque das Nações, que reúnem condições para poder vir servir de sede à futura freguesia. O Pavilhão de Portugal, do nosso ponto de vista, mais do que o edifício não, por duas razões fundamentais. Primeiro, e desde logo, porque é um edifício mais central. Portanto, serve melhor as pessoas. O outro está no extremo sul do Parque das Nações. E, por outro lado, tem estacionamento. E tem capacidade para armazenamento, enfim. Coisas que, portanto, o outro edifício, edificional, é um edifício, portanto, muito limitado em termos de espaço para atendimento, tudo bem, mas em termos de tudo, espaços para outros fins, não tem. Portanto, nós defendíamos e defendemos que, de facto, por exemplo, Portugal podia ser uma boa solução. E tanto mais que também não tem qualquer destino ainda, como não há, portanto, qualquer compromisso da Parque Expo neste momento. Mas poderá haver a muito curto prazo, se não for tomadas também medidas e iniciativas no sentido de garantir que ele fique desde já reservado para esse fim. Portanto, daí este nosso apelo. Peço desculpa se me alonguei, mas ficaria por aqui.
Muito obrigado. Agora a palavra ao Sr. José Baltazar.
O nosso Presidente, Dr. José Moreno, começa o timbre, esclareceu-vos e bem. Eu queria só aproveitar para vos agradecer as palavras simpáticas e de apoio, que têm sido constantes. Um dos ilustres deputados, aliás, reside no Parque das Nações, o Arthur Rosa, e eu peço desculpa. Na realidade, eu não sei se seria uma pretensão, mas nós gostaríamos de que este caso do Parque das Nações, se possível, fosse mais célebre do que a própria reforma administrativa da cidade de Lisboa. Muito obrigado.
Obrigado. Mais nenhum dos senhores quer usar a palavra? Bom, parece-me que os senhores levam daqui algum consenso entre os partidos. Vamos lá ver se é desta, como se costuma dizer. Agora que está o projeto de lei sobre a reforma legislativa de Lisboa, que está a proposta de lei sobre a reorganização territorial do país, enfim, vamos ver se conseguem ultrapassar os entraves burocráticos para que os senhores vejam satisfeita a vossa pretensão. Eu queria dizer mais alguma coisa?
Não, só agradecer, portanto, uma vez mais, aos senhores deputados e ao senhor presidente, a amabilidade de nos terem recebido nesta casa e as palavras simpáticas e de esperança que daqui levamos da parte dos senhores. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado a nós.
Exatamente.
Embora seja possível, mas nenhum município gosta de perder território para o outro.
Aos mails, não é? Se mete lá e
bem, eu tenho recebido as vossas comunicações e vou ler.
Prazer, muito obrigado.
Gosto de vê-los. Até à próxima também. Vamos. Tinha que dar um ponto de vista. Vamos aperfeiçoar.
Esse aqui é o quarto mais chato.